Eu escuto com alegria o senador José Agripino.
Senador Cássio, Vossa Excelência faz o relato dos fatos com muita fidedignidade. Agora, eu ousaria fazer uma colocação a mais no raciocínio de Vossa Excelência. É que Vossa Excelência faz uma dissertação sobre aquilo que vem acontecendo, fazendo uma análise lúcida, tirando conclusões. Eu tenho uma visão que gostaria de colocar para a apreciação do plenário e de Vossa Excelência. Esse governo perdeu a condição de fazer as coisas planejadas e as coisas que ele julgava convenientes já há algum tempo. Ele vem sendo pressionado a fazer aquilo que talvez ele não gostasse de fazer. Ele está prisioneiro de circunstâncias. O governo hoje faz a alternativa que lhe resta. Não é que faça aquilo que ele ache que deva fazer, o que seja preciso fazer. Está agindo dentro de um quadro de alternativa zero. Desde quando o ministro Levy foi levado a deixar o governo por imposição do lulupetismo. Seguiu-se da saída do chefe da Casa Civil, Mercadante, que saiu do governo também porque não agradava ao lulupetismo. A última foi Zé Eduardo Cardoso, ministro da Justiça. As divergências eram claríssimas. Polícia Federal atacava filho de Lula, esse e aquilo, e saiu para a Advocacia Geral da União por imposição do lulupetismo. Então, esse governo vem numa escalada de tomada de providências já há algum tempo, na base do faz aquilo que lhe resta fazer, que é o que está ocorrendo agora. A nomeação do ex-presidente Lula não é que tenha sido uma coisa planejada, pensada, parte de uma estratégia, é uma visão utópica. Lula precisava se blindar das investigações e podia, ao mesmo tempo, prestar um serviço cooptando gente dos partidos aliados para evitar o impeachment. Então, foi uma circunstância que levou a Dilma, que vinha... Quem é que não sabe nesse país das divergências entre Dilma e Lula que levaram à troca de 3 ministros? Todo mundo sabe. Então, circunstâncias e a falta de alternativa é que levaram a essa tomada de posição. Nós estamos sendo governados por um governo que já não governa e que é preso de circunstâncias e que está prisioneiro de fazer a alternativa que lhe resta, não o que seja preciso ou seja da sua conveniência, é o que lhe resta. É a contribuição que eu tenho para dar no discurso lúcido de Vossa Excelência.
Agradeço, senador Zé Agripino, e incorporo também a parte de Vossa Excelência ao meu pronunciamento. Apenas para lembrar, quando se fala em vazamento seletivo, é um pleonasmo para quebra de sigilo de investigação. Não houve vazamento. O juiz, no uso de suas atribuições, quebrou o sigilo da investigação num procedimento que ele repetiu em todas as outras etapas da Operação Lava Jato. Então, não houve vazamento seletivo, coisa alguma. O que houve foi a quebra do sigilo para que a República pudesse ter conhecimento, e aí está o respeito à Constituição, do que as suas autoridades andam fazendo. Isto é republicano. A República não convive com segredo, sobretudo quando o segredo é para proteger práticas criminosas, partindo das mais altas autoridades da República. Nada mais constitucional do que dar ciência aos governados o que os governantes fazem. Essa é a essência da nossa Constituição democrática e cidadã, onde o sigilo é a exceção e jamais a regra. Eu escuto com prazer o senador Lindenberg Farias.
Senador Cássio, olha, temos que ter uma diferença aqui entre ataque às instituições e a questão da legalidade. Vossa Excelência trata, a gente sabe aqui, que nesses episódios foram cometidos ilegalidades, infelizmente, crimes. Vossas Excelências do PSDB estão se calando num momento muito importante da história do país. A gente está criando um embrião do Estado de exceção dentro do Estado Democrático de Direito, o ovo da serpente, que vai se voltar contra todos, contra todos. Então, seguir a Constituição é o mínimo. Tem que ter investigações para todos, mas tem que ser respeitado a legalidade. A condução coercitiva do presidente Lula ficou claro pela opinião de juristas de diversos aspectos políticos, de direita, de esquerda, de centro. Disseram claro, na verdade, o presidente Lula não foi intimado. Agora, o que aconteceu ontem? Veja bem, primeiro, o juiz Sérgio Moro tornou público no gesto político. No dia que o ministro, que o Lula foi indicado ministro da Casa Civil, ele torna público essas gravações do presidente Lula. Para quê? Para convulsionar o país. Foi um gesto político do juiz Sérgio Moro. Segundo o senador Cássio, e vocês estão se calando, vocês estão indo nessa da pressão da opinião pública, não estão tendo coragem de elevar uma voz em cima da legalidade. Por quê? Não adianta. Eu não vi ninguém, nenhum jurista, defendendo que a conversa da presidenta Dilma, aquele vazamento, foi legal. Foi ilegal, sabe por quê? Não tem essa de... O tal do encontro fortuito, sabe o que ele devia ter feito? Na hora que ele pegou a gravação da presidenta Dilma, ele não podia ter tornado pública. Ele tinha que ter mandado para o Supremo Tribunal Federal. Há uma unanimidade na avaliação de todos os juristas nesse sentido. Segundo, mais grave, tinha uma decisão do juiz Sérgio Moro, 11 horas da manhã, acabando com a interceptação telefônica. Sabe que horas foi feito o vazamento? Sabe que hora foi feita aquela gravação? Às 13 horas. Mas os senhores estão aqui, cruzando os braços, não é com vocês, vamos lá, para ajudar a derrubar a presidenta Dilma. Eu acho que os senhores podem se arrepender no futuro. E eu cobro, senador Cássio, e eu já falei sobre isso. Hoje, na última manifestação de São Paulo, teve uma pesquisa. Quem você votaria para presidente da República? 16% disseram Jair Bolsonaro. Vocês, em nenhum momento, se diferenciaram deles. Vocês eram para ter dito, olha, nós somos contra esse pessoal que está pedindo intervenção militar. Não, vocês se associaram a eles e estão sendo dirigidos por eles. As vaias que vocês sentiram em vários lugares, em São Paulo e outros lugares, já é fruto dessa posição de vocês de se calar a esses setores. Olha, eu vi uma chamada para frente do Palácio do Planalto. Era uma chamada, senador Cássio, típica de cerco ao Palácio do Planalto. Eu não tenho dúvida em afirmar. A inspiração é Mussolini. Agora, os senhores agora vão nas passeatas para você ver o que acontece com os senhores. Então, eu esperava mais do PSDB nesse momento. Eu esperava o PSDB dizendo que é a favor de todas as investigações, mas defendendo a legalidade democrática. Vocês estão com medo de se posicionar nesse momento. Porque em conversas particulares, todo mundo sabe que está havendo excessos. Dá para concordar com prisão preventiva de 10 meses? É quase uma tortura para você delatar. E está cheio de ladrão, delator solto. Foi importante depois, eu estou achando interessante agora, porque no começo os senhores diziam, toda delação era verdade. Agora está tendo uma posição mais cuidadosa, porque começa a entrar gente de todos os partidos. Aí vocês começam a dizer, não, eu ontem cobrei coerência, porque não pode ter uma coisa que é o seguinte, delação contra o PT é verdade. Delação contra vocês é mentira, é coisa de criminoso. Então, acho que vocês têm que ter um discurso mais coerente, com mais cautela. Então, eu, senador Cássio, eu faço essa parte nesse sentido. Eu acho que a questão da legalidade, os senhores, no discurso que constroem aqui, tinham que ter um cuidado maior com a legalidade, com as regras do Estado Democrático de Direito.
Agradeço, senador Lindenberg, a parte de Vossa Excelência, que também incorpora o meu pronunciamento. Apenas para lembrar que a nossa Constituição, quando organizou o Poder Judiciário, o fez em instâncias permitindo exatamente os graus de recursos. Se deparando com uma decisão onde se encontre alguma ilegalidade, como funciona o Estado de Direito Democrático que virou um bordão na boca do governo? Recorre-se à instância superior. No Brasil, em regra, você tem 4 instâncias de recurso, que você pode ter um julgamento em primeiro grau, depois você vai para o segundo grau, você vai para o STJ e ainda tem chance de chegar ao Supremo Tribunal Federal. E ilegalidade, portanto, se combate, melhor dizendo, com recursos judiciais. Esse é o primeiro ponto. Quanto à história do estado de exceção, não há como tentar criminalizar o funcionamento da justiça quando, na verdade, quem criminalizou a política foram aqueles que cometeram crimes. A moda agora é dizer, não, estamos criminalizando a política, estamos judicializando a política. Ora, a política está sendo judicializada e criminalizada porque crimes foram cometidos. E quando crimes são cometidos e são identificados, devem ser apurados e os responsáveis devem ser punidos. Não é à toa que, por decisão da Suprema Corte do Brasil, dirigentes partidários, tesoureiros partidários, mandatários, próceres de partidos políticos estão presos, condenados. E o Instituto da Delação nunca recebeu nenhum reparo nosso. Tanto é que, através das delações, milhões de reais já foram devolvidos aos cofres públicos, dinheiro do povo brasileiro que morre nos hospitais, que não tem educação. Graças a esse Instituto, está sendo devolvido ao nosso povo. E é incrível, é impressionante como se pode combater esse Instituto. Queremos que todos sejam investigados. O senador Aécio Neves ocupou essa tribuna ontem e prestou esclarecimento item por item daquilo que está sendo levantado e assim deve ser feito. E é importante dizer que nas ruas queremos encontrar com todo mundo, senador Lindenberg. Queremos encontrar com todos os espectros do pensamento político brasileiro, da extrema esquerda à extrema direita, porque esse é o lugar deles, nas ruas. Isso é democracia. E vamos encontrar com a extrema esquerda e vamos encontrar com alegria a manifestação ruim. Então, não me importo encontrar Jair Bolsonaro nas ruas do Brasil, porque essa é a democracia. Constrangedor deve ser encontrar Paulo Maluf no Palácio do Planalto, onde ele estava hoje de manhã, e a presidente tendo que saudá-lo. Aí sim vocês estão juntos, porque é escolha. Eu me encontrar com alguém de extrema direita ou de extrema esquerda nas ruas do Brasil, salva a democracia. Nada melhor, nada mais bonito. Agora, constrangedor deve ser encontrar com Paulo Maluf no Palácio do Planalto. Hoje estava a presidente da República com a nominata. A fragilidade política dela é tamanha. Ela está tão frágil politicamente que ela foi obrigada a saudar cada um dos deputados e deputadas presentes, porque ela sabe que daqui a poucos dias esses deputados estarão julgando o processo de impeachment. Aí ela faz aquele gesto do afago, do carinho, e quando chegou a vez de Paulo Maluf, ela quis engolir, mas não é aliado, como o Collor é aliado do governo, como tantos outros que representam simbolismos importantes da política brasileira, são aliados desse governo. Então, eu quero que tenhamos espaço democrático para que todos os espectros de pensamento possam se manifestar. E assim vamos prosseguir nessa luta por esse Brasil melhor, buscando uma saída o quanto antes para essa crise que estamos enfrentando. Eu escuto com prazer o senador Tasso Gereissati, e na sequência escuto, então, a senadora Vanessa.
Senador Cássio Cunha Lima, eu queria primeiramente parabenizá-lo pela clareza, pelo didatismo de sua exposição. Não teve um ponto em que Vossa Excelência não foi extremamente claro, extremamente didático em relação às posições que Vossa Excelência defende, que nós defendemos. Na verdade, a colocação que eu queria colocar aqui, a colocação que eu queria falar sobre o seu discurso, que já foi dito muito, é apenas uma complementação. Eu tenho a impressão, senador Cássio, e lamento que a situação, o PT, os partidos da situação, ainda não entenderam plenamente o momento que nós estamos vivendo. Vi aqui muitas alusões, já não de agora, mas de outras vezes,
sobre as oposições são culpadas disso, as oposições é que fizeram isso. E o que existe hoje não é meramente o movimento das oposições. Na verdade, nós estamos sendo criticados, e com razão, porque nós da oposição temos até muito pouco a ver com isso. Nós não temos nenhum controle sobre esse movimento das ruas. Nós fomos surpreendidos pelas delações premiadas e pelas acusações e pelas prisões que vieram do Lava Jato. Nós fomos totalmente surpreendidos. Quisera que o nosso líder, presidente Aécio, tivesse o poder de convocar as ruas, as multidões que vieram por aí, vieram no domingo, vieram ontem de uma maneira claramente espontânea, e que não pertence nem a um grupo, nem o grupo de extrema-direita, que com certeza estava lá, com certeza tinha grupo de extrema-esquerda lá também. E eu encontrei, no Ceará, por exemplo, onde eu tive a oportunidade de ir, grupos de pessoas de extrema-esquerda, que eu respeito e conheço, participando com a mesma veemência que estavam aqueles da mais extrema-direita. Esse momento é um momento histórico em que o brasileiro vai às ruas dizer um basta a um dos piores governos da história do Brasil. Nós nunca tivemos uma crise econômica, financeira, social e moral tão grande. Os nossos valores, desde a moeda até o valor ético mais importante, estão sendo destruídos e a nação brasileira está derretendo. E, graças a Deus, o povo brasileiro está indo às ruas e se levantando contra isso. Não somos nós que estamos fazendo isso. Nós estamos, temos que confessar, senador Cássio, nós estamos a reboque disso e tentando interpretar aqui e conduzir aqui esse sentimento que está nas ruas do Brasil inteiro, seja da Avenida Paulista ao interior, à cidade menor da sua Paraíba, esse movimento está acontecendo. Perfeito. E me parece que o PT, infelizmente, nem o governo, ainda está entendendo o que está acontecendo. Na verdade, a meu ver, por esta falta de entendimento, esse processo de derrocada do governo teve como ponto fulcral, a gota d'água que derrama o copo, o dia em que o ex-presidente Lula, ao voltar do seu depoimento coercitivo no aeroporto de São Paulo, fez aquela conclamação à violência, que o povo vai para a rua, que me pegaram a jararaca pelo rabo, não pela cabeça, não sabe quem é que sou eu, vamos guerra e coisas mais nesse sentido, que foi muito parecido, semelhante, senador Cássio, ao momento em que o ex-presidente Collor, em determinado momento da crise que ele vivia, conclamou o povo aí às ruas para lhe defender e deu o contrário. O povo foi às ruas contra o presidente para derrubá-lo. É muito parecido, para quem viveu a história e gosta da história, este momento com aquele. E por coincidência, naquele momento, senador Cássio, eu era presidente do PSDB e nós estávamos lutando pelo impeachment. Nós éramos três presidentes de partidos lutando pelo impeachment. O ex-senador, governador Orestes Quercia, naquela época presidente do PMDB. O ex-presidente Lula, presidente do PT, e eu, o senador José Serra deve lembrar disso, presidente do PSDB, em que eu vi o ex-presidente Lula várias vezes nas ruas e nas reuniões conclamando o fora Collor. Nenhum momento dizendo que o impeachment era inconstitucional. Ali à frente, entusiasmadamente, convencidamente, lutando no fora Collor. Nenhum momento houve essa dúvida sobre essa inconstitucionalidade ou não do senador, de um presidente da República eleito pelo povo, assim como foi a presidente Dilma eleita pelo povo. Agora, o que existe hoje, como existia naquele momento, Não só, e não vou entrar nos aspectos legais, porque não sou advogado e Vossa Excelência é um mestre nisso e poderá falar disso sempre melhor do que eu. Mas não existe, existe uma razão muito objetiva e que não está em jogo aqui, que eu ouvi agora na fala do senador Lindenberg, a questão de que vocês não estão prestando, vocês vão pagar caro, vocês, não está mais na hora de vocês. Nós estamos vivendo numa hora muito grave, temos que pensar no país. É o Brasil, como é que a gente vai ajudar aqui este parlamento, senadores e senadoras de todos os partidos, sair disso sem violência? Porque da maneira como foi colocada, principalmente naquele momento, pelo presidente Lula, que incitou a violência, e parece que está acontecendo, e que nós não temos controle nem de um lado nem de outro. Então, o nosso dever é pensar agora no Brasil, não é no meu poder, não é o que vai acontecer dentro da Constituição, respeitando a Constituição, rigorosamente respeitando a Constituição, que impeachment não é golpe. Este episódio de ontem, senador Cristóvão, que foi sendo apegado aqui a esse episódio de ontem, é mais um ponto pequeno de todo um processo que está vindo há mais de um ano. Não é o episódio de ontem, só pode ter sido a gota d'água. Mas é o que vem acontecendo. E se incitar ou se tentar desqualificar a justiça é um grave desserviço à Constituição brasileira e à Constituição e às instituições, isso sim. E é o que nós temos visto, desqualificar a justiça, desqualificar a imprensa e desqualificar a oposição. A justiça, vamos dizer que eu não acho, o juiz Sérgio Moro está fazendo um trabalho excepcional pelo Brasil. Excepcional. Não há hoje brasileiro que tenha bom senso que negue isso. Mas mais do que isso, a justiça não é apenas o senador, o juiz Sérgio Moro. Quero lembrar que o Supremo Tribunal Federal já levou à prisão José Dirceu, que era o homem mais importante e simbólico do PT, fora o presidente Lula, já levou à prisão praticamente todos os tesoureiros do PT nos últimos anos, vários deputados do PT, e fora outras e outros exemplos que eu poderia dar de lá fora. Todos eles, é a justiça, desqualificar a imprensa, desqualificar a Globo, o Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, seja lá qual for, a imprensa, é um complô da imprensa, é um desserviço à democracia, mas um desserviço gravíssimo à democracia. Não vamos cair nesse equívoco, pelo amor de Deus, aos senadores e senadoras sensatos do PT. Não vamos cair de tentar desqualificar a imprensa e desqualificar a justiça, porque aí sim nós estamos fazendo um desserviço gravíssimo à democracia e às instituições do Brasil. Parabéns, senador.
Agradeço penhoradamente, senador Tasso, sua parte, que também incorpora o meu pronunciamento. Nós temos dois caminhos, fazendo um comentário breve à sua lúcida intervenção, sempre lúcida intervenção. É hora de pensar no Brasil. É hora de pensar no Brasil. Esquecer partidos políticos, abandonar qualquer projeto de poder, deixar de lado estratégias de caráter pessoais. É hora de pensar no Brasil, e é o que Vossa Excelência faz com o seu aparte lúcido, competente, denso, porque o outro caminho é olhar para a Venezuela, porque o que está se tentando fazer aqui é rigorosamente o que já acontece na Venezuela. Criminaliza a imprensa, persegue a imprensa livre, prende a oposição, boa parte das lideranças da Venezuela estão hoje em cárcere com presos políticos e destroçam a economia para ir para o populismo. Enveredam no populismo, cria a imprensa como o grande adversário e tenta aniquilar a oposição. Então é hora de pensarmos no Brasil. O debate que aqui temos hoje é uma reflexão sobre o país e acreditamos que muito em breve vamos apontar os caminhos, como é a nossa obrigação, a nossa responsabilidade nesse instante com o nosso país. Eu vou escutar agora a senadora Vanessa, depois na sequência, senador Caiado, senador Serra, senador Ferraz, senador Magno. Eu vou abreviar os meus comentários para dar oportunidade a que todos possam
fazer. Porque também já uma hora que a própria senadora Vanessa é a próxima oradora.
Perfeito. E por isso também vou abreviar a minha parte, senador Tasso. Oh, desculpa, senador Cássio. O senador Tasso acabou de falar em parte a Vossa Excelência. Mas, rapidamente, primeiro para dizer que eu até entendo Vossa Excelência falar algumas coisas que não correspondem com a realidade, porque não tem o costume de ir ultimamente ao Palácio do Planalto. A gente que vai em muitos eventos sabe que o que fazia o presidente Lula faz também a presidente Dilma. Sempre cita um a um de todos os parlamentares presentes. Eu não estive, nunca fui em um evento sequer que a presidente Dilma não citasse todos os ministros, todos os parlamentares presentes no evento, e cita também algumas autoridades, representantes do Ministério Público, Ordem dos Advogados, enfim. Primeira questão é essa. Segundo, então ela não está desesperada, não está querendo fazer carinho nem acarinhar ninguém, não precisa disso. Segundo, eu acho que a gente está entrando numa quadra complicada, uma quadra onde os meios justificam os fins. Isso está errado. Porque eu estou ouvindo muito aqui dizer não, porque o país é o país da transparência, no país não pode ter segredo. Nós temos uma Constituição da República e um conjunto de leis que tem que ser zeladas. Porque, senão, nós não teríamos a primeira, a segunda, a terceira instância da justiça, nós não teríamos o foro para governador, o foro para presidente da República, para senador, deputado, não teríamos isso. Então, o que aconteceu está óbvio. Eu, aliás, depois vou ocupar a tribuna e vou falar só disso, porque nós não queremos, em momento nenhum, senador Cássio, desqualificar a Operação Lava Jato, em momento nenhum. Eu acho que essa operação é importante, e já li da tribuna o fato de alguns militantes pelo impeachment ter largado a luta do impeachment porque entende que o importante é que as investigações sigam. E nunca a presidente Dilma agiu para obstruir qualquer tipo de investigação no país. Então, eu acho que ninguém quer desqualificar. Agora, nós não podemos concordar com excessos. E quando os excessos se repetem, senador Cássio, a gente começa a viver um momento muito delicado, porque quando os excessos eles são repetidos, é porque são deliberados. E quando são deliberados, é porque aí o objetivo está acima da lei. E nada. Eu também estou falando pelo Brasil. Nós também estamos pedindo a União para que o Brasil possa seguir resolvendo os problemas da economia. Agora, a União pode vir, sim, com quem foi eleita com mais de 54 milhões de votos. Por que não? Que crime essa pessoa cometeu? Eu pergunto. Vossa Excelência...
Eu respondo já.
Vossa Excelência diz com muita tranquilidade. O senador Aécio veio aqui e explicou. Presidente, o ex-presidente Lula, quantas vezes explicou também? Mas não, as explicações do presidente Lula não valem nada. Nada, nada. Mas as explicações do senador Aécio valem muito. Então, eu acho que essa parcialidade é que nós temos que deixar de lado e trabalhar, de fato, pelo Brasil. Renuncia. Para que renunciar? Aí dizem os senhores que é para abreviar um sofrimento. Foi a justiça. O juiz Moro em relação à condução coercitiva do ex-presidente Lula. Porque legal ele não tinha nenhuma. Então, o que, que ele disse? Para proteger o presidente Lula. Para a própria proteção do presidente. E para evitar os confrontos no meio da rua, que não foi evitado coisa nenhuma, aliás. Até nós temos que entender por que, que foi lá no aeroporto. Eu nunca vi uma pessoa ser tirada de casa sem nunca ter se negado em depor e ir para o aeroporto. Então, enfim, é a mesma justificativa. Eu entendo, e Vossa Excelência diz também, estão judicializando a política. Não, não, estão politizando a justiça. E o caso mais óbvio, escandaloso, no meu entendimento, e espero que o povo pare e veja isso, é desse juiz de hoje, esse Cata Preta. Esse Cata Preta. E que eu vou falar em seguida, agradeço a parte de Vossa Excelência, senador.
Agradeço igualmente também a parte de Vossa Excelência, incorpora o meu pronunciamento. Apenas para lembrar que a prerrogativa de foro não é para encobrir crimes. Às vezes as pessoas dizem, eu tenho um foro privilegiado e posso cometer crimes. Claro que não, não é para isso. Não é para isso que esse instituto foi criado. Ele foi criado para proteger os parlamentares na tribuna, por exemplo, e jamais para se abrigar na proteção e na prática do crime. Então, nós estaremos sempre zelando pela lei, e eu vou insistir, apenas de forma rápida para dar sequência aos apartes, escuto o senador Caiado com muita alegria, em poucos instantes, é que existem instâncias de recursos. E, curiosamente, senadora Vanessa, apesar das acusações que o governo dirige ao juiz Sérgio Moro e, por extensão, à Justiça Federal e também, por tabela, ao Ministério Público, à Polícia Federal, porque essa é uma força-tarefa que envolve todos esses órgãos, as decisões tomadas pelo Sérgio Moro, pelo juiz Sérgio Moro, foram reformadas no máximo em 3%. Foi feito um levantamento, ou seja, o grau de recurso do juiz Sérgio Moro é o quarto Tribunal Regional Federal no Rio Grande do Sul, que congrega, inclusive, o estado da senadora Gleice, o Paraná e quero crer que também Santa Catarina. Então, 3% de revisão das decisões. No STJ, a mesma coisa. As decisões não estão sendo revisadas porque elas estão lastreadas, em primeiro lugar, na lei, na materialidade dos crimes praticados e nas provas que comprovam esses crimes. Então, os requisitos para as decisões do juiz Sérgio Moro estão sobejamente demonstrados em todas as etapas. Existe a materialidade do crime, constata-se a autoria, prova-se isso, e o que é que se faz uma república séria? Pune. Dura lex, sed lex. A lei é dura, mas é lei, tem que ser aplicada contra todos. Para que não valha a pena acreditar no futuro. Pobre rouba, vai para a cadeia, e quando o rico rouba, vai vira ministro. Eu escuto com prazer o senador Caiado.
Agradeço a parte que Vossa Excelência me concede, senador Cássio, com seu conhecimento, com o preparo jurídico, com a tranquilidade em expor e detalhar todos os passos que foram dados durante toda essa operação Lava Jato, não deixa a menor dúvida que realmente o ministro Sérgio Moro cumpriu tudo aquilo para todas as pessoas que não têm, foram qualificadas, e também quando houve a interceptação do telefonema da presidente Dilma Rousseff, numa gravação que ficou claro, exposto ali a prática do ilícito, do crime, ou seja, dar ao presidente Lula um passaporte ou ali um salvo-conduto para que ele saísse naquele momento da jurisdição da Justiça Federal e fosse agora para ser julgado ao Supremo Tribunal Federal. Mas importante, líder Cássio, é que este governo não tem limites. Esse governo não para de fazer os absurdos. Veja bem, quando nós ouvimos aqui de um senador do PT que essa decisão do ministro Moro é que estaria provocando um processo de convulsão neste momento junto à população. No entanto, o que é que nós estamos assistindo? Nós estamos assistindo a verdadeira afronta desse gesto da presidente da República em querer convalidar um cidadão que está sob investigação, que é, sem dúvida nenhuma, um mentor intelectual de toda a prática do Mensalão e do Petrolão, todo esse escárnio que foi praticado sobre o Estado brasileiro, e, no entanto, se acha no direito de poder agredir todos os poderes constituídos. E, rapidamente, nobre senador, colega Cássio, o que é que diz aqui agora o ministro Celso de Mello, decano daquela casa, em resposta ao ex-presidente Lula? Os meios de comunicação revelaram ontem que conhecida figura política de nosso país, em diálogo telefônico com terceira pessoa, ofendeu gravemente a dignidade institucional, o poder judiciário imputado a este tribunal, a grosseira e injusta qualificação de ser uma Suprema Corte totalmente acovardada. Veja bem o que um homem diz de um Supremo Tribunal Federal para presidente da República. Esse insulto ao Poder Judiciário, além de absolutamente inaceitável e passível das mais veementes repulsas por parte dessa Corte Suprema, traduz no presente contexto da profunda crise moral que envolve os altos escalões da República, reação torpe e indigna. Essa é a resposta que houve do Procurador-Geral da República, que lá na Suíça, em evento da Procuradoria-Geral da República, colocou claramente: eu não tenho gratidão nenhuma, cobrada pelo ex-presidente da República. Eu tenho gratidão à minha família e aos estudos que me deram condições para exercer o cargo. Então, e continuou: Janot também afirmou que o foro privilegiado de Lula não vai impedir os trabalhos da justiça e disse que ser ministro não blinda ninguém. Ele vai pegar os processos que estão em Curitiba e levar para o Supremo Tribunal Federal. E colocou seriamente, o Ministério Público tem que ter couro grosso. O Ministério Público mexe com a liberdade das pessoas. O Ministério Público tem que agir com tranquilidade, tecnicamente, mas destemidamente. O Ministério Público não tem medo. E não tem medo também aqui quando alguns colocam que existe alguma posição de um acovardamento de alguns parlamentares. Pelo contrário, nenhuma. Pelo contrário. Aqui nós queremos é que prevaleça aquilo que está acontecendo na vida de qualquer cidadão que tem que prestar satisfação a toda a população brasileira e não pode querer se esconder nesta hora de todos os ilícitos praticados, crimes praticados, alegando violação dos seus direitos. Ora, não existe violação de direito para crime. O cidadão praticou o crime, ele tem que ser exatamente responsabilidade e, como tal, como Vossa Excelência colocou, tem que ser dada a oportunidade de publicidade a todos esses atos. E, para concluir, eu peço a Vossa Excelência que transmita ao presidente Renan, gostaria que ele estivesse presente, é que não receba ou que devolva a medida provisória 717. Veja os senhores telespectadores e o Brasil todo o escárnio que esse governo pratica. O governo da presidente Dilma acaba de publicar a medida provisória 717. O que é que essa medida provisória propõe, senador Cristóvão? Propõe o seguinte: fica transformado o cargo de natureza especial de chefe do gabinete pessoal do presidente da República em cargo de ministro de Estado, chefe do gabinete pessoal do presidente da República. Senhor presidente, onde é que já se viu isso? Onde é que já se viu isto? Onde é que tem urgência relevante? Isso é uma afronta. O chefe de gabinete de Vossa Excelência vai ser, então, um status de senador. O chefe de gabinete de um governador vai ser o status de secretário de Estado. Criar um cargo e mais DAS. Quando nós votamos aqui, a semana passada, nós votamos aqui a reforma administrativa para cortar número de ministérios, para cortar número de comissionados no Congresso, na máquina pública. O presidente Renan, por coerência, como ele devolveu a medida provisória 669, em que um dia tinha uma medida provisória desonerando e no outro dia uma reonerando, não tem cabimento nós votarmos aqui uma reforma administrativa a semana passada e a presidente da República mandar, em caráter de urgência urgentíssimo e ao mesmo tempo de relevância, a criação de um cargo. Veja bem, um absurdo. Amanhã, provavelmente, se o cabeleireiro da presidência Dilma tiver investigado, ela vai criar o quê? Um ministério
capilar.
Bom, não sei como é que é, uma parte
da estética.
Na verdade, para que ele realmente não esteja nenhum problema. Não é um ministério específico para tratar dessa parte, a estética da presidente. Bom, muito obrigado, agradeço a parte que Vossa Excelência me concedeu.
Agradeço, senador Caiado, e além de incorporar a parte de Vossa Excelência ao meu pronunciamento, o PSDB, por esta liderança, se associa a Vossa Excelência no que diz respeito ao apelo dirigido ao presidente da Casa para que não receba a medida provisória que transforma em cargo de ministro e concede foro por prerrogativa de função ao chefe de gabinete da presidente da República. É essa sucessão de atos de desesperados que faz com que esse governo chegue aos seus estertores. Então, acredito que vamos ter da posição do senador Renan Calheiros a coerência de sempre e não receber essa medida provisória porque ela não preenche os requisitos da Constituição. Eu escuto com prazer o senador José Serra.